Programa Unintertec.
Olá, sejam muito bem-vindos a mais uma rádio do programa da Unintertec. E eu, professor Fernando, agora com vocês, para a gente poder conversar um pouquinho mais sobre os nossos cursos, apresentar um pouquinho mais do que a Unintertec está preparando para vocês. Vamos conversar hoje com a professora Elaine. Professora Elaine, boa tarde.
Boa tarde, professor Fernando.
E estamos aqui também nos nossos estúdios com a Kátia. Tudo bem, Kátia?
Tudo bem, professor Fernando. Boa tarde, professora Elaine. Boa tarde a você que nos escuta.
Bom, nós estamos aqui hoje para falar um pouquinho do curso de logística, professora Elaine. O que você pode começar contando para a gente sobre toda essa ideia? Deixa eu pensar um pouquinho aqui. A gente está falando em transporte, seria isso, professora Elaine?
Pois é, quando as pessoas falam em logística, a primeira coisa que vem à cabeça é o transporte. Quer ver como você pensa primeiro nisso? Você fez uma encomenda, você fez uma compra pelo e-commerce. E daí, essa compra, ela acabou atrasando. O que você pensa? Ah, serviço de logística não presta. Tem algum problema nessa empresa, vamos demitir a empresa de logística. Mas não é só culpa da logística. Nós temos um processo desde o início, né, dessa linha produtiva até o término dessa linha, onde a logística é uma das mentoras ou uma daquelas, daquelas disciplinas ou daquele tipo de produto ou serviço que é oferecido, que ele engloba várias áreas, né? Então, quando eu falo em logística, eu falo em N tópicos diferentes. Mas, normalmente, a gente é sempre levado como os culpados por não entregar o seu produto ou seu serviço na sua casa.
É, pelo que eu estou entendendo da sua fala, então, a logística ela tem aí um ponto vital dentro de todo esse processo do atendimento ao cliente, ou seja lá qual for esse cliente, sendo um consumidor final ou alguém intermediário em todo o processo, mas não está atrelado, então, somente ao processo de transporte. Tem outras características,
não,
né?
Se você for olhar pelo catálogo nosso, dos nossos cursos técnicos, né? Quem é o técnico em logística? São aquelas pessoas que realizam procedimentos de transporte, né? Que nós já falamos. Armazenamento. Nossa, armazenamento é fundamental. Eu vou comprar um produto e esse produto está danificado. Como que ele foi armazenado? Né, as pessoas da logística, né, os responsáveis pela logística, que têm que tomar conta dessa parte do armazenamento. Distribuição das cadeias de suprimento. Quando eu faço a entrega do meu produto, qual cadeia que eu estou procurando atingir? Ele vai por um transporte aéreo? Ele vai por um transporte rodoviário? Quais são, né, os meios de transporte para a entrega desse produto? Além disso, ele agenda e programa manutenção de máquinas e equipamentos. Vocês sabiam que o técnico de logística faz isso?
Olha, que interessante!
Ele também faz isso. Ele supervisiona processos de compras, recebimento, movimentação, expedição e distribuição de materiais e também de produtos. Então, quem é um técnico em logística é responsável por todas essas áreas da empresa. Então, eu vou fazer uma compra. Eu tenho uma indústria e eu preciso comprar matéria-prima, insumos para poder transformar em produtos acabados. Quando que eu vou fazer essa compra? Né, o técnico em logística, aquela pessoa que é responsável pela logística, ele que vai dar o start de quando serão necessárias as compras. Porque, às vezes, eu faço muita compra de insumos, faço uma produção muito grande e eu não tenho para quem vender, eu não tenho demanda suficiente. Então, eu preciso saber todas, né, as fases desse processo. Além disso, as pessoas que são os técnicos de logística, as pessoas que estão responsáveis pela logística, eles prestam serviços de atendimento aos clientes. Então, quando você for refazer uma reclamação, provavelmente você fará para uma pessoa da área de logística.
Tem uma situação que ficou martelando um pouquinho para mim, que eu acho que dá para a gente tentar usar para esclarecer um pouco esse processo. Basicamente, a gente está falando sim em uma lógica de entrega, mas a gente não está considerando obrigatoriamente um cliente externo. A gente está trabalhando com todo um processo dessa lógica, passo a passo, dentro daquilo que está ocorrendo dentro de uma organização, Por isso que a gente consegue olhar desde antes de entrar os insumos na indústria até depois deles chegarem no consumidor final, falar até em logística reversa, outras coisas que acabam chegando dentro disso aí. Teria essa correlação então, professora Elaine?
Com certeza. Nos materiais que nós vamos disponibilizar aos alunos que fizerem o curso técnico, né, nós teremos mais explicações, mas assim, daquela parte do processo dos inputs, outputs e a parte do processamento e o feedback com relação a esses processos, ou a pessoa que é responsável pela logística é responsável por todos esses processos dentro da empresa. Então, eu não consigo escapar, né? Todos esses processos são feitos pelas pessoas da logística.
Legal. Então, esse técnico em logística, ele vai auxiliar muito também, quando a gente está falando em indústria, nos meios produtivos, vai trabalhar com toda essa ideia de preparação de materiais, desses insumos, para fazer abastecimento de postos de trabalho, para fazer todo esse sequenciamento daquilo que vai ocorrer na produção, né? Além de ter todo esse processo de atendimento, toda essa questão externa e tudo mais. O que que envolve, então, essa formação? Quais as áreas que esse aluno vai estudar para chegar até esse processo?
Então, nós fizemos uma pesquisa com relação ao mercado da logística. E nós vamos disponibilizar aos nossos alunos formações intermediárias. O que que são essas formações intermediárias? Eu não quero realmente fazer um curso técnico completo, eu quero só uma certificação intermediária. Eu posso ser um assistente de logística, né? Então, nessa fase, nessa UTA de assistente de logística, o que que eu, aluno, verei? Logística e qualidade. Lembrando que logística e qualidade sempre andam junto. Por quê? Porque é impossível eu falar sobre logística sem falar sobre qualidade de atendimento, qualidade do produto, qualidade do serviço. Eu tenho que sempre buscar a qualidade total para todas as áreas da minha empresa, principalmente da logística. Pense, você compra um produto, você compra um insumo que ele não tem qualidade. Você faz o teu produto com aquele produto que não tem qualidade. Como que ele vai chegar no teu cliente final? Um produto sem qualidade. Então, foi um erro de compra já no início desse processo logístico.
E aí, a gente dá até um spoilerzinho para os alunos, né? Porque lembrar que qualidade, ela está atrelada à ideia de especificação. Se eu especifiquei algo, eu vou ter qualidade quando eu atendi essa especificação que foi colocada. E não, de repente, aquela ideia pura e simplesmente de durabilidade ou algo assim que vem atrelado a alguns processos da qualidade em si, né?
Então, além de logística e qualidade, nós vamos falar sobre logística reversa e sustentabilidade. O que que vocês fazem com o celular velho de vocês quando ele pifa? Gaveta? Né? As pilhas de vocês? Gaveta? Então, o que a maioria das coisas que nós fazemos, né, nossos produtos, nossos objetos, quando a vida útil deles vence, o que nós fazemos com isso? Normalmente, a gente guarda em algum lugar da casa.
E aí, nessa parte de formação do técnico em logística, né, que seria o assistente de logística, acredito que ele vai aprender a identificar o destino correto desses resíduos, né? Porque após a utilização de um produto, após o consumo de um produto, ele gera um tipo de resíduo, né? Que esse resíduo, se descartado de forma incorreta, ele acaba trazendo algum tipo de impacto para o nosso meio ambiente. Então, como assistente de logística reversa, precisa também pensar nesses impactos que o seu resíduo vai trazer para o meio ambiente e qual a forma de prevenir esse impacto. Tá certo esse meu raciocínio, professora?
Isso mesmo. Porque a maioria das organizações, elas se preocupam o quê? Com todo o processo produtivo. Né? Então, entreguei a mercadoria na casa do meu cliente. Digamos uma geladeira. Entreguei essa geladeira na casa do meu cliente. Ok. Acabou meu processo produtivo. Não. Como que será o descarte dessa geladeira? Lembrando que uma geladeira, ela tem todo um sistema de refrigeração a gás. Eu posso poluir esse meio ambiente. Eu não posso pegar a geladeira velha minha, depois que ela parou de funcionar, e jogar ela no rio. Eu estarei poluindo o meio ambiente. Então, por isso, tem importância da logística reversa. Né, eu me preocupar com o descarte desse produto. Eu estou produzindo um produto X e ele tem uma durabilidade X. E eu preciso saber que após esse período, nessa durabilidade dele, eu preciso colocar em algum lugar. Lâmpadas, nessas lâmpadas incandescentes que nós temos em casa, baterias, pilhas. Então, são produtos que o meio ambiente não comporta. Demora milhões de anos para serem dissolvidos, além de que eles estão poluindo esse ambiente.
E esse é um tema bem interessante, porque de início não tinha qualquer tipo de destinação. Depois passou a ficar o encargo do poder público dar algumas pequenas soluções. Então, prefeituras, esse tipo de órgão acabava acompanhando coletas desse tipo de material. Mas tem muita coisa hoje na legislação que obriga a realizar essa logística reversa, né? Que traz realmente para um processo de praticamente uma imposição que, se não for olhado da forma correta, acaba trazendo prejuízos para a empresa, né?
É, porque muitas vezes as empresas podem ser multadas, né? Elas podem ser autuadas e, com isso, há perdas. Então, tem que sempre pensar. Ah, eu tenho um produto X, eu vou vender esse produto, como que será feito o descarte? Tem que ter postos de coleta, né? Eu tenho locais para descarte desse produto, então sempre pensar nisso.
Aproveitando esse gancho do professor Fernando, né, e a resposta que a professora Elaine nos deu, ainda pensando em logística reversa e sustentabilidade, nós temos hoje em dia um cliente, um consumidor muito mais crítico, né, com as empresas, com a postura das empresas perante o meio ambiente. E surgiu-se, então, a partir dessa crítica dos nossos consumidores, as empresas ditas selos verdes. Professora, explica para a gente o que seria um pouquinho dessas empresas que têm esse selo verde, que fazem esse processo de logística reversa das suas embalagens.
Então, tem que pensar sempre assim. Estou produzindo morangos, né? Então, eu vou comprar morangos e os meus morangos, eles vêm no quê? Eles vêm normalmente uma caixinha plástica enrolada com filme plástico, né? Eu penso só no morango, estou produzindo morango. Pouco me importa a embalagem que está o morango. Né? Mas se eu trabalhar com essa parte de selo verde, essa parte de pensar na sustentabilidade daquele produto, eu posso fazer essa caixinha de papelão. Né? Eu posso colocar um plástico, um isofilme, um filme plástico, que seja biodegradável. Ah, tem um custo maior. Ok, tem um custo maior. Mas qual que será o impacto desse meu produto mediante o ambiente ou mediante as pessoas que estão comprando? Então, nós estamos numa nova geração. As gerações passadas, elas não se preocupavam tanto com essa parte da sustentabilidade, do selo verde, se vale a pena pagar mais caro por um produto que é sustentável. Mas agora nós estamos com uma pegada de um público que está procurando por produtos que são sustentáveis. Nós temos exemplos de grandes empresas, né, principalmente cosméticos, que eles mudaram as embalagens. As embalagens atualmente são sustentáveis. Então, são embalagens biodegradáveis, são embalagens que elas não... Você usa refil, você não usa mais aquela embalagem plástica. Né? Alguns refrigerantes estão voltando com a ideia do refrigerante, né? Coca, Pepsi, voltar em litro de vidro. Né? Além do refrigerante ser melhor, né? Ele tem um sabor melhor, mas é pela pegada sustentável, porque quanto é jogado no meio ambiente com relação a essa parte de descarte desses produtos?
É, isso é bem interessante, porque a gente tem uma curva ao longo do processo, né? Porque esses produtos, eles eram sustentáveis no passado, e aí, de repente, por conta de toda a tecnologia, inovação de embalagens, de todo esse processo, e inclusive da própria condição de custo logístico para o produto sair da indústria, a gente teve todo esse advento aí de um monte de descarte, um monte de resíduos, né? E agora a gente começa a olhar para trás de novo e ver, opa, não dá para continuar assim. E aí as empresas sendo responsabilizadas e tudo mais, volta para o processo logístico isso aí também, né?
É, alguma coisa deu errado no meio do processo, volta.
Exatamente.
Volta em três casos.
Exatamente, volta aí que não teve como.
Pensando então na formação desse técnico em logística com essa certificação por módulo aqui pelo assistente de logística, nós podemos entender então que um assistente de logística, ele precisa ter uma preocupação com o descarte correto dos resíduos que o produto dele estará produzindo e também uma preocupação com os impactos ambientais que esses produtos causam no meio ambiente?
Isso. Além disso, ele precisa se preocupar com a qualidade dos produtos, né, dos insumos. E algo que é bem interessante, negócios eletrônicos para logística. Né? A gente fala sobre negócios eletrônicos. Ah, negócios eletrônicos. Vou comprar de um site da China e vai levar 30 dias, 60 dias, 90 dias para chegar. É logística. Né? Estou fazendo uma compra, estou fazendo uma compra eletrônica. A partir do momento que eu dei ok lá com meu cartão de crédito, débito, boleto, quantos dias demora esse processo? Então, não é uma logística simples, né? Porque nós mandamos essa compra, para um outro país. Aí depende toda a parte de liberação desse outro país com relação ao nosso. E daí quando chega aqui no Brasil, tem toda uma burocracia para conseguir chegar até o consumidor final. Então, às vezes, você está rastreando o teu produto. Isso a gente faz. A gente compra e já corre para o site para rastrear o produto, né? Está fazendo a rastreabilidade daquele produto e consegue identificar que ele tá, já saiu daquele país de origem, chegou no teu. Quando chega no teu, demora mais, tipo, 60 dias para essa compra. Então, essa logística com relação ao comércio eletrônico também é bem interessante. Além disso, a pessoa que estará fazendo esse módulo de assistência em logística, ele tem que conhecer de logística internacional. Eu preciso saber, além das minhas regras, quais são as regras dos outros países. Por quê? A maioria dos produtos que nós compramos hoje, elas têm componentes que são de fora do país, né? A maioria deles. Então, se você comprar um celular teu, o celular é brasileiro. Não é. O celular você comprou no Brasil, mas as peças elas foram feitas em Taiwan, na China, em N países. Então, como que funciona essa logística internacional? Quanto tempo demora para eu conseguir fazer um despacho de um produto da China para cá, né, da Taiwan para cá? Então, eu tenho que saber como que funciona essa logística internacional.
E algumas coisas bem interessantes ainda nesse meio, porque assim, o Brasil, ele exporta muito produto base, né? Então, a gente tem dentro dessa lógica da logística da saída, uma condição realmente de produtos que vão em grande quantidade, normalmente a granel ou...
commodities.
Exatamente, dentro dessa lógica de commodities. E a gente importa muita coisa que ou é produto acabado... ou o nosso principal são aí os produtos intermediários que eles vêm para serem o que é chamado de industrializado no Brasil, que em alguns casos até mesmo pode ser colocar na embalagem, né? Mas que acaba sendo um processo de alguma modificação dentro aqui do país para poder nacionalizar esse produto. Então, são modelos diferentes, inclusive, que a gente tem que ter os cuidados, as formas todas aí, pelo manuseio, por uma série de outras características que envolve também, né?
Além disso, nós temos uma segunda formação intermediária, que é o assistente de distribuição. O que faz o assistente de distribuição? Então, eles verão controle de estoque e operação de armazéns. O que é o controle de estoque? Tá acabando o meu produto. Você chega em casa, você quer fazer um bolo. Aí você vai lá todo empolgado para fazer o bolo. Não tem ovo. Eu não tenho fermento. Não tenho leite. Como é que eu vou fazer o bolo? Então, aquela pessoa da logística, ele se preocupa com os insumos. Eu preciso saber como que está o meu estoque. A partir do momento que eu chego no estoque de segurança, eu tenho que saber que a partir daí eu preciso fazer uma nova compra. E aí eu corro atrás dos meus fornecedores, eu vejo o prazo, eu vejo o preço. E outra coisa é a operação de armazéns. Eu preciso fazer esse controle desse armazém. Eu tenho um produto que é perecível dentro do meu armazém. Qual que será a ordem de saída dele? Quem estuda contabilidade sabe muito bem que nós temos o método PEPS, método EPS, né? Que é contábil, mas nós também temos esse tipo de pensamento quando eu estou trabalhando com um produto que é perecível. Então, quando você chega em casa, um exemplo básico, você chega em casa do supermercado que você fez uma compra. Como que você guarda esses produtos dentro do seu armário? Normalmente a gente coloca na frente. E é errado. A gente tinha que puxar tudo que tinha para estar para trás, para frente, e colocar os produtos novos atrás. Essa é a responsabilidade de alguém de logística. Se você, teoricamente, for olhar um armário de quem faz logística, o armário dele estará assim.
Que seria o PEPS, né? Primeiro que entra,
isso.
Primeiro que sai.
Porque é lógica, né? Mas a gente não pensa nisso. Outra disciplina que vocês farão, curso de logística, terão. Distribuição e transportes. Vou fazer uma distribuição de um produto. Ok, encho meu caminhão e eu vou entregando. Mas o produto que eu vou entregar primeiro está lá no final do caminhão. Eu tenho que tirar toda a carga para conseguir tirar meu produto. Então, eu tenho que pensar qual que será o melhor trajeto para eu conseguir fazer com os meus produtos e quais serão as entregas. Então, eu tenho que saber como colocar dentro daquele caminhão, como colocar naquele container, como fazer a distribuição desses produtos para conseguir atender de uma maneira mais eficaz.
E aqui eu pego até um gancho com outra disciplina que eu estou lendo aqui, que tem dentro dessa mesma UTA, que fala em custos logísticos. E que acaba envolvendo essa lógica toda da distribuição e tudo também. E tem um exemplo sempre bem legal para isso. Às vezes você faz uma compra de alguma coisa, né, pela internet, chega na sua casa uma caixa gigante, você abre e lá dentro tem aquele negocinho miniatura que você comprou. E você fala, pô, mas para que tudo aquilo ali de caixa? E em alguns momentos tem uma situação que a gente não percebe olhando de fora, que pode ser justamente o envolvimento daquilo ali para facilitar o processo de paletização desse material. Ou seja, o custo que eu tenho para usar uma caixa padronizada maior, tal, para poder manter um pallet dentro de um tamanho único para todo esse processo e assim por diante, ele pode ser um custo menor do que se eu tivesse uma caixa de cada tamanho, não tivesse padrão nenhum para montar a pilha disso aí em cima de um pallet e tudo mais. Então, uma série de coisas que a gente tem que levar em consideração na análise desses processos, né? Não pode simplesmente ser aquele julgamento frio de que, opa, peraí, estão desperdiçando porque estão mandando um monte de ar dentro da caixa, né? Que é mais ou menos um comentário que a gente costuma fazer também.
Sempre tem uma lógica, gente, sempre tem. O fato de deixar um pallet vazio dentro de um espaço é um custo para a empresa. Então, eu saber trabalhar com isso, assim, o tamanho da caixa, padronizar os tamanhos das caixas, até para a própria, tipo assim, carga, para carga, descarga, para conseguir ter um padrão, né? Porque pense num produto pequenininho, vou vender uma agulha, vou colocar dentro de uma caixinha de um por um. Eu perco no meio do processo. Então, mas é uma agulha. Tá, mas tem o produto, você tem o peças, custa uma fortuna que são pequenininhas. Então, tem que sempre ter essa lógica de como trabalhar com elas.
E eu até fiz um comentário que eu acho que traz outra curiosidade, né? A gente costuma falar muito da quantidade de ar que acaba vindo em embalagem de alguns produtos. Salgadinhos,
batata
por exemplo.
Batata frita.
Exato. Pensa em batata frita, você pensa um pacote de ar, né? Mas é que também, dentro do conceito da logística, é necessário manter a integridade do produto. E em alguns casos, esse tipo de elemento que vai ser planejado para a produção, para tudo aquilo ali, acaba vindo dentro de um contexto logístico que diz, opa, se você não tiver essa condição, vai quebrar, vai moer tudo e vai ser entregue algo sem condições para o cliente, né? Então, a gente tem que pensar em todos esses argumentos também aí para essa composição.
Se a batatinha frita, ela estivesse no pacotinho sem ar, você teria pó de batata frita quando chegasse em casa.
Ia ser batata palha, com certeza.
Com certeza. E nós temos a nossa terceira, né? A nossa terceira linha aqui, que é assistente de suprimento. Então, o que, que verá um assistente de suprimento? Cadeia de suprimentos, administração de materiais, legislação aplicada à logística e planejamento, programação e controle da produção. Então, viram que uma pessoa que faz logística, ela não está só preparada para a logística em si, para o transporte, a distribuição, mas sim para saber administrar materiais. Eu preciso saber o que eu vou usar em cada produto, em cada produto acabado, quanto que vai daquele produto, né? Como que é feita a mensuração daquele produto, no caso das caixas. Eu preciso entender quais são os processos que eu tenho para que eu consiga atender a necessidade da minha empresa, da organização que eu estou trabalhando. Outra coisa é a legislação. A gente brinca que, eu tenho que estudar leis. Não, eu tenho que estudar leis, sim. Por que que eu tenho que saber da legislação? Eu preciso saber como comprar, como produzir e como vender. Todos esses processos envolvem leis. Então, eu vou comprar de quem? Eu vou comprar um produto, um insumo que ele é importado. Tem leis de importação. Quando chega no Brasil, eu preciso adaptar esse produto aqui no Brasil. Então, tem leis brasileiras. Eu vou fazer a produção daquele bem, daquele serviço. Ok, mas eu tenho que respeitar certas normas, eu tenho que respeitar a legislação daquele local. E na hora de entrega? Se eu entrego para o meu consumidor um produto que está mal acabado, está com defeito, exige a lei do consumidor. Então, o consumidor ele vai reclamar daquele produto, daquele serviço. Então, eu preciso sempre pensar em todos os fatores que estão envolvidos com a área de logística. Além de planejamento, programação e controle da produção. Eu preciso saber planejar a minha produção. Eu preciso entender como que funciona a produção do meu bem ou do meu serviço. Eu preciso entender de estratégias. Quais são as estratégias que eu uso para a produção daquele bem? Vou produzir uma caneta. Ok. Qual que é a estratégia para produzir essa caneta? As pessoas não consomem mais caneta azul. Elas gostam de consumir caneta rosa, amarela. Mas quanto de caneta rosa e amarela efetivamente eu vou vender?
Isso é uma condição bem importante quando a gente pensa até nas áreas do marketing que estão puxando todo esse modelo do planejamento da produção. Porque assim, quando a gente volta lá, Ford dizia que você pode ter qualquer carro, desde que seja Ford, seja preto, né? Ótimo, ninguém tinha carro, você entrega um carro preto, todo mundo tem que aceitar porque é só o que tem e acabou. A partir da hora que tem opções ou que todo mundo já tem esse carro preto, eles começam a ser seletivos, começam a procurar produtos diferentes. E você vai ter que ir adaptando todo esse processo. Hoje a gente já sabe até diferente, além de toda essa condição, a gente consegue agregar valores diferentes para produtos diferentes. Então, eu trabalhei uma época numa indústria que a gente tinha um mesmo tipo de produto, mas que ele era vendido num portfólio gigante de cores diferentes. E para cada cor que se produzia desse material, tinha uma composição química diferente, todo esse processo. Mas era uma linha de produção só. Então, imagine, para a gente poder ter a mesma ideia, imagine uma fábrica de refrigerantes, onde eu tenho aí dos padrões de mercado um refrigerante preto, um refrigerante dourado, um refrigerante laranja e um refrigerante transparente. Se eu produzir o refrigerante transparente logo depois de produzir o refrigerante preto, eu vou ter um refrigerante com uma cor um pouco mais turva. Então, impactou naquilo ali. Para outros produtos, isso é ainda pior. E eu preciso sequenciar, porque é a mesma linha de produção que vai terminar de produzir uma coisa e começar a produzir outra. Aí a gente começava a olhar dentro desse planejamento e controle da produção justamente a ideia de qual a sequência que eu fazia para sair de uma cor de produto escura e chegar numa cor clara. E aí até nesse material que a gente produzia lá, o branco era o carro-chefe, era o que mais produzia. E depois poder fazer essa transição de volta para produzir os escuros de novo. Porque a gente tinha que atender o volume que o cliente queria. E não simplesmente, eu vou produzir para estoque e acabou. Então, a gente tinha que fazer um planejamento indo e voltando dentro dessas curvas, que não era simplesmente o cliente dizer assim, agora eu quero tal produto. E você ia lá, virava a chave e produzia outra cor. Não, você tinha uma lógica toda. Ao mesmo tempo, toda essa questão dos suprimentos, você tem as demandas, você vai planejando, você tinha toda uma questão também de usar a curva ABC, outros processos para ter estimativa daquilo que seria produzido e fazer um bom planejamento com tudo isso aí.
Então, com relação a esse planejamento, o que é interessante? As empresas, normalmente, quando eu produzo mais do que um produto e eu tenho a mesma linha de produção, eu estipulo dias da semana. Então, tais dias da semana eu produzo o produto A, tais dias o B e tais dias o C. De acordo com N fatores, depende de cada empresa, de cada indústria. Então, as especificidades de cada organização é que vão me tornar mais fácil ou não. Um exemplo bem interessante. Você vai no verão e você precisa comprar ventilador ou ar-condicionado. Qual que é o preço desse produto? É muito alto, porque nós temos uma demanda muito grande. Então, a fábrica está produzindo todo vapor, ela está produzindo um monte. Quando começa a esfriar um pouquinho o tempo, eles começam a reduzir essa linha de produção e já começam a colocar um outro produto no mercado, aquecedor. E começam a aumentar a produção. E ele tem que saber qual que é o tempo certo de você baixar uma linha de produção e aumentar outra linha de produção para que você não tenha muito produto em estoque. Produto em estoque é estoque parado, é dinheiro parado, né? Você tem que ter sempre um estoque mínimo, que normalmente as organizações têm. Então, trabalhar com esse planejamento, essa distribuição e esse controle na produção é muito importante. E as organizações, elas são obrigadas a fazer isso o tempo todo, porque senão elas perdem dinheiro. Eu tenho muito produto produzido, deixo lá no estoque. Eu tenho lá no estoque, bonitinho, tá lá, mas tá parado.
E ainda mais quando a gente pega algumas características. O exemplo do ventilador e do aquecedor, ótimo. Agora, se a gente estivesse falando de ovos de Páscoa, por exemplo. Produziu, não vendeu. O que vai fazer com isso agora, né? Então, olha como acaba dificultando bastante todo o processo. Por isso, tem que ter esse carinho um pouco maior para todo esse planejamento, né?
Esses tempos atrás eu descobri com relação aos ovos de Páscoa, porque eu sou mega curiosa. Antigamente, o que eles faziam? Depois que passava a Páscoa, né? As pessoas cruéis, elas iam até os mercados e elas esmagavam os ovos de Páscoa para que no dia depois da Páscoa elas pudessem comprar esses ovos bem mais barato. As fábricas de chocolate descobriram que isso ocorria com muita frequência. Então, agora eles recolhem. A maioria das empresas, ela recolhe os ovos de Páscoa.
E aí, a logística reversa também.
E aí, também a logística reversa. Porque assim, eu vou deixar meu produto? Ok. Tem alguns produtos, no caso daqueles ovos de Páscoa que tem brinquedo, que eles até deixam um pouquinho mais no mercado, eles acabam vendendo por um preço mais barato. Mas aqueles que são maciços, que não têm nada dentro, que só tem chocolate, eles acabam fazendo essa logística reversa.
É, inclusive eles repensaram nas embalagens para dar uma proteção um pouco maior para esse tipo de produto também. Professora Elaine, muito obrigado pelas informações sobre o curso. Claro que se a gente tivesse ainda mais tempo, é encantador realmente falar sobre logística, a gente poderia passar um tempo muito maior conversando. Agradeço realmente essa informação toda, a professora Kátia também. Aos nossos ouvintes, espero que as informações também tenham agregado bastante. Nos nossos próximos programas, nós vamos conversando um pouquinho mais sobre os demais cursos da Unintertech. Fique ligado nos nossos canais.